Mais de 20 milhões de pessoas contraíram um novo coronavírus no mundo. No Brasil, passa de 100 mil as mortes por Covid-19. A doença ainda faz parte do presente. Não tem vacina nem medicamento específico para combater o vírus. O remédio em voga destes tempos se chama proteção. Evite aglomeração, distanciamento social, álcool em gel. As empresas que atuam no transporte de passageiros tiveram que se adaptar a essas medidas. A diretora executiva do grupo HP Transportes, Indiara Ferreira, afirma que a empresa implantou um novo protocolo para evitar a propagação do novo coronavírus nos coletivos em Goiânia.
A gente mudou totalmente o protocolo de limpeza, adquirindo produtos indicados pela Anvisa. Nós praticamente dobramos o número de pessoas que limpam o ônibus. Antes, os ônibus eram limpos todos os dias, no final do expediente, dentro da garagem. Hoje, nós fazemos ainda essa limpeza, agora com muito mais rigor, e também os ônibus são limpos nos terminais.
As regras e protocolos foram instituídos pelos governos e agências reguladoras. Redução no número de passageiros, reforço na limpeza e trabalhadores com equipamentos de segurança são exigências comuns para viagens de trem, ônibus, barco, avião. Tem regra, mas a fiscalização é insuficiente para a implementação das medidas. A Isabelle Raerlini, funcionária de um hospital de Brasília, revela que se sente insegura em usar o transporte público para fazer o trajeto de ida e volta do trabalho.
Eu fico muito com medo, sim, de pegar Covid sem ser no hospital onde eu trabalho, porque os ônibus estão vindo muito lotados, o ônibus está muito sujo, eu fico com medo. E tem pessoas que não respeitam, tem pessoas que tiram máscaras, comem dentro do ônibus.
Um projeto do Instituto de Fiscalização e Controle, em parceria com o Ministério Público do DF Territórios, avalia o Serviço de Transporte Público Rodoviário no Distrito Federal e em torno. O Como Anda Meu Ônibus colhe dados por meio de questionários respondidos por passageiros e trabalhadores do sistema. 80% dos usuários disseram não ser possível manter o distanciamento dentro dos veículos. 94% dos motoristas e cobradores relataram não terem sido testados para Covid-19. Paulo César Silva, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte, reclama que, como se não bastasse a pressão do medo de contágio, a responsabilidade de controlar o número de passageiros e do uso de máscaras, os trabalhadores estão sendo agredidos.
Nós tivemos a agressão de um trabalhador na região metropolitana, a agressão física, né? Ele chegou a ter o supercílio cortado, e outro aqui na capital também, que teve o vidro do veículo quebrado e o estilhaço acabou atingindo ele por cobrar o uso das máscaras no interior do veículo.
No Amazonas, uma medida drástica foi adotada. No estado em que as águas dos rios e não o asfalto são responsáveis pelo ir e vir, o transporte fluvial de passageiros ficou proibido por 4 meses. Apesar de radical, a restrição salvou vidas. É o que aponta a pesquisa da Universidade Federal do Amazonas. Usando como base pesquisas realizadas em embarcações de outros países, como do Imperial College London, do Reino Unido, o estudo calcula que 1.200 vidas foram poupadas e cerca de 123 mil pessoas deixaram de ser contaminadas pelo novo coronavírus no Amazonas por causa da restrição. O coordenador da pesquisa, professor Renan Albuquerque, destaca que as viagens, que podem durar de 12 horas a uma semana, são o principal fator de risco.
Imagine passar 7 dias com uma rede muito próxima, menos de 1 metro, dormindo ao lado de uma pessoa que está assintomática. Certamente, naquele ambiente, essa pessoa, sem saber, vai fazer o espalhamento do vírus não só para seu vizinho. Até 15 pessoas podem se contaminar. E essas pessoas já podem começar a contaminar outras pessoas. Ou seja, no limite da situação, uma viagem de uma semana pode gerar a contaminação de até toda a população dentro de um barco.
O transporte de passageiros no Amazonas voltou a ser permitido em 16 de julho. Segundo o pesquisador, os impactos só poderão ser analisados nos próximos meses. A fiscalização do transporte coletivo urbano é responsabilidade das gestões municipais. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, é responsável pelos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros no Brasil. Segundo a agência, desde o início da pandemia, foram apreendidos cerca de 600 veículos flagrados executando transporte clandestino de risco. As agências nacionais de transportes aquaviários e de aviação civil não informaram dados sobre fiscalização. Na próxima reportagem, vamos saber como será o amanhã, na opinião de usuários, entidades e pesquisadores. Com sonoplastia de Messias Melo, produção de Marcela Rebelo e Graziele Bezerra, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.